Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. 1895 La Naturia edis perfections por montrer quelle est l'image de Dieu, edis defaults por montrer quelle nem est l'image. Pascal Pincéis. Órfana de pai e mãe, tinha eu 18 anos de idade. Quando passei das mãos de meu tutor para as mãos do estimado e simpático Dr. Virgílio Xavier da Câmara, que me recebeu por esposa na igreja de São João Batista em Botafogo. Meu novo contava 27 anos. Éramos ambos de boa família, ambos muito bem relacionados, ambos sadios, ambos até bonitos. Ele, médico inteligente e trabalhador, conservando intacto um patrimônio de 40 contos, que herdara ainda criança, gênio feliz, costumes irrepreensíveis, nada de vícios perigosos, e nada de paixões de qualquer gênero, nem mesmo desses perturbadores sonhos de glória ou dessas ambições descomedidas, que nos fazem sacrificar às vezes a doce tranquilidade do presente garantido, pela hipotética e fascinado nome no futuro incerto. Pelo meu lado, inocente e pura, educada sob os mais austeros exemplos de moral e virtude, tendo feito a minha aprendizagem doméstica sem prejuízo dos meus pequenos dotes sociais, sabendo cozer, como sabendo bordar, dirigir o serviço dos criados, governar uma casa, como sabendo tocar piano, receber visitas e dançar uma valsa. Mas, tinha boa ortografia, alguma leitura, que não era composta só de maus romances, um pouco de francês, um pouco de inglês, um pouco de desenho, 60 contos de dote, princípios religiosos bem regulados, caráter sereno, temperamento garantido por hereditariedade natural. Seguros hábitos de asseio, alinho e gosto de vestir, que nada deixavam a desejar quanto à elegância, mas que jamais roçavam, nem de leve, pelos arrebiques do janotismo equívoco. Eis como éramos os dois. E eu, meiga e delicada, e meu marido, extremoso e forte, casamo-nos por inclinação de parte a parte, com o aplauso de ambas as famílias, depois de um calmo namoro de 6 meses regular e honesto, abençoado por todos os nossos parentes e amigos. Não se poderia, pois, desejar casamento mais equilibrado, nem se poderia conceber um par mais harmonioso e até mais simétrico. Não obstante, apesar de que nunca transigi dos meus deveres conjugais, apesar de que meu marido prosperou sempre de fortuna na sua carreira médica e depois na sua carreira política, apesar de que ele era bom e apesar de que sempre nos estimamos, apesar de tudo isso, tanto ele como eu fomos igualmente muito desgraçados. Enquanto nos não separamos, fomos dois casal de infelizes amarrados um ao outro pelo duro e violento laço do matrimônio. Fomos dois calcetas, seguros na mesma corrente de ferro, condenados a suportar a existência eternamente juntos. Não foi possível. Quebramos a cadeia, arrancamos-nos da grilheta. O governo nomeou-o para uma honrosa comissão fora do Brasil, aproveitamos o ensejo e separamos-nos. Tínhamos 2 filhos, um de cada sexo, a mina ficou comigo e o menino seguiu com ele. Ao contrário do alvitre jurídico, entende sempre que, na separação de cônjuges, mormente abastados, o filho ou filhos varões devem acompanhar o pai, e a filha ou filhas devem ficar ao lado da mãe, porque esta é sem dúvida mais apta que um homem, para zelar pela boa educação e pureza de uma menina, ao passo que aquele outro pode, melhor que a mulher, dirigir e encaminhar a vida de um rapaz. O contramoral íntimo do nosso apartamento foi ainda mais digno e mais sincero do que o contrato público e material da nossa união. Não nos preocupou a questão de dinheiro, porque éramos já bastante ricos e podíamos ficar ambos pecuniariamente independentes. Obriguei-me a não macular jamais o nome que ele me dera, e esse preceito foi por mim cumprido à risca. Ele, pelo seu lado, comprometeu-se a se não descuidar nunca de nosso filho. E assim o fez, durante os curtos anos que viveu ainda o meu pobre Gastãozinho. Separamo-nos bons amigos, mas ai de nós. Depois de grandes desavenças domésticas e brigas de cada instante, que fizeram até aí da nossa vida um triste inferno, e que para sempre nos tornaram incompatível a existência em comum. O que nos valeu foi o nosso espírito. Num momento lúcido compreendemos tudo, encaramos a sangue frio a situação e abraçamos com coragem o partido digno de nós. Se continuássemos a viver juntos, teríamos chegado às últimas degradações da falta de respeito um pelo outro e talvez ao crime. É possível que Virgílio me batesse ou me matasse num dos nossos usos ímpetos de irreprimível cólera nervosa. Só os casados, só estes, poderão calcular e compreender quanto nos injuriamos os dois, quando os aviltamos, por palavras e gestos, nessas secretas e constantes lutas. O arrependimento chegava sempre, porém tarde, e nunca aproveitava para impedir novas crises. O arrependimento só servia para mais nos rebaixarmos a nossos próprios olhos, com a consciência da nossa degradação. Mais do que as rixas, os seites amores na confirmação das pazes, deixavam-nos humilhados e corridos de vergonha, e este fato, só por si, a deprimente certeza da nossa ignomínia, era já um novo rastilho pronto e aceso para uma nova explosão de cólera. Afinal, o contato ou a só presença de qualquer dos dois tinham se tornado absolutamente importáveis para o outro. Às vezes, sem razão, não podia demorar a vista sobre meu marido. Irritavam-me nervosamente os seus gestos mais simples e naturais. Uma ocasião, em que o contemplei pelas costas, assentado à sua mesa de trabalho, todo embido no que estava fazendo, com a cabeça baixa, um gorro de seda preta, os ombros envolvidos num xale que lhe escondia o pescoço, desejei-lhe a morte e tive de fugir dali para não disparatar com ele. Mas por eu, que sem dúvida estimava e compreendia meu marido, não podia às vezes suportá-lo. Por que razão ele, que me amava, não pôde continuar a viver junto de mim? Por quê? Isso é difícil de explicar, e eis do que, tendo estudado minuciosamente o meu próprio coração e o coração de meu marido, e depois de uma longa e paciente observação de todos os instantes da vida de casados que nós dois tivemos, tirei a base e a substância da minha filosofia sobre o amor conjugal e os meios práticos de obter-lhe a duração. Não o fiz por mim, mas só por minha filha, a minha Palmira, a flor mimosa dos verdadeiros cantos da vida de moça, o ser único a quem neste mundo dei, até certo momento da velhice, todo inteiro meu coração, a quem dei todo meu amor, sem a mais ligeira reserva de ternura e sem a menor hipocrisia nos sorrisos e nos beijos. Amei-a mesmo antes que ela nascesse, amei-a cada vez mais durante a existência, e creio que ainda amaria sempre depois de sua morte. Nunca neste amor descobri as falhas de Udicandas, e até de absoluto Enju, que infelizmente, logo desde o começo da minha vida conjugal, descobri-no ou voltava ao meu bom e querido esposo. No meio do maior aborrecimento, no mais ingrato instante das horas de desânimo, a presença de minha filha é sempre uma consolação e um repouso. Nunca beijo nenhum que ela meu deu foi inoportuno. Nunca suas carícias chegaram fora de propósito. E nunca deixaram de produzir em minha alma o mesmo delicioso efeito de suave refrigério. Entretanto, quantas vezes ainda na lua de mel, não me revoltei contra mim mesma e não amaldiçoei as rebeldias do meu coração, por não poder evitar que, a despeito da minha traiçoeira afabilidade extrema, o Enju repelisse no meu íntimo as carícias que nessa ocasião me dava meu marido. Eu percebi a verdade, porque eu com uma hipocrisia, que nesse tempo acreditava honesta e generosa, uma hipocrisia, que eu supunha fazer parte dos meus deveres de boa esposa, obrigava meus olhos, meus lábios, meus braços, meu corpo inteiro, a mentirem, representando sem vontade essa coisa inconfessável, ignóbil, que me tinham feito acreditar secretamente e era o amor. Que blasfêmia, ai mais, que era o matrimônio. Que desilusão. Oh, quantos sorrisos, quantos suspiros de volúpia, quantos beijos dados por mentira, meu Deus. Oh, quanto me prostituí nos braços de meu marido. E que vergonha, que repugnância, dele de mim própria. Não me assaltaram quando descobri que com Virgílio se dava a mesma coisa a meu respeito e que ambos nós, procurando iludir um ao outro, representávamos cada qual no seu transporte a mesma degradante comédia de amor. Quantas vezes percebi que seu espírito bocejava de tédio, enquanto seus lábios me cobriam de beijos fervorosos. Mentirá tu aquele minha mentidó daquela que disser que a presença de sua esposa ou que a presença de seu marido lhe foi sempre agradável. E mentirá. Se não confessar que muita vez se pressatisfazer os desejos do conge com sacrifício de todo o seu ser. Erramos já dois desgraçados, e dali em diante começamos a ser duas vítimas, e dois vergus recíprocos, chumbados à mesma dor e à mesma crueldade, a torturarem-se, a devorarem-se num estreito abraço de extermínio. Ou definitivamente não podíamos continuar a viver juntos. E no entanto, eu amava meu marido, e sei que era amada por ele. Nenhum casal até hoje se estimou e respeitou mais do que nós no foro íntimo da sua alma. juro que tínhamos em segredo um pelo outro a maior e mais sincera consideração, e que ambos, de biparte a parte, apesar dos constantes atritos, fazíamos de cada qual o mais alto e digno conceito. Mas juro tem que uma vez me senti verdadeiramente desgraçada nos seus braços, e ele nos meus, e que por último, muitas e muitas vezes nos injuriamos, com as mais duras palavras de desprezo, quando no fundo da consciência julgávamos mutuamente o contrário do que blasfemávamos. Que singular monstruosidade! E não me venham dizer que nos amávamos só com a razão e não com os sentidos. Vou copiar fielmente um fragmento das notas póstumas de meu esposo, onde o contrário se acha bem demonstrado. O que adiante se segue escreveu ele já depois da nossa disjunção, longe de mim, na Itália, poucos anos antes de morrer. Descobri essas notas entre os papéis do seu espólio. Sem as transcendentes que revelações elas me depararam, é natural que nunca chegassem minhas pesquisas filóficas a qualquer resultado e nunca me animasse eu a empreender este doloroso manuscrito. Atenção! É Virgílio quem agora fala,